Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje é dia de falar de filmes de história. Sim, aqueles filmes chatos, terríveis, que o seu professor passava e você dormia horrores na sala de aula.
Tempos modernos?
Não, não são esses filmes, mas talvez sejam.
Que cara chato!
E para isso eu trouxe um convidado especial que também é professor de história, o nosso amigo Thiago, ou como você conhece lá no comentarista de portal, o Tistoriando, com TH de história, é assim que ele se apresenta.
Quase isso. E aí, povo, salve, todo mundo bom, todo mundo bem, todo mundo pronto para aprender os meandros da história, através dos filmes, do cinema.
E aí, Thiago, vamos falar de filme?
Bora.
Esse bora foi em homenagem ao Adrian, tá, galera? Ouça lá o comentarista de portal. Ei, antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim, entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos pro episódio. Então, Thiago, vamos começar esse episódio aqui primeiro dando aquela carteirada. Você é professor de história também, assim como eu.
E que Deus tenha piedade de sua alma.
Mas eu queria saber onde, quando, por que você entrou nessa área, como que você chegou nesse mundo perdido. Conta um pouquinho da sua história aí para os nossos ouvintes.
Cara, eu formei aqui na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Era próximo aqui da minha cidade, né, que eu sou do interior do Rio, pertinho daqui, 300 quilômetros. Não, uns 200 quilômetros mais ou menos, pra ir voltar em 2 horas. E, tipo assim, era uma faculdade boa, renomada, e tem uma qualidade bacana. E é Minas, que é um lugar bom de morar. Recomendo morar em Minas, inclusive, pra quem quiser. Deixa eu ver, eu cheguei aqui em 2007, comecei a faculdade aqui em 2007, aos trancos e barrancos até formar, né? Estamos aqui. E não tem muito um motivo muito profundo pra eu ter entrado em história, não, tá? Eu entrei num curso que eu achei que era uma matéria que eu gostava. Uma coisa que eu falo sempre com os alunos, às vezes. Sempre, às vezes, é foda. Eu falo com os alunos. Eu entrei em história sem ter muita noção do que eu ia dar aula um dia. Eu fui realizar isso, que eu ia ser professor, não que eu estivesse pensando em ser pesquisador. Mas eu fui realizar que depois de formado, eu ia estar dentro de uma sala de aula, lá pra tanto do curso.
Você começou a dar aula em que ano?
Comecei a dar aula de forma mais contínua a partir de 2014. Que eu comecei a pegar aula no estado com um contrato. Sigo até hoje com um contrato, apesar de ter feito concurso, mas não, infelizmente o governo do estado não nomeia a gente. Facilita um pouco o contrato novo, em relação ao que é sem essa possibilidade.
Sua história é muito parecida com a minha, cara, porque eu também entrei na faculdade de história sem muitas pretensões. Eu fui bolsista do ProUni, eu consegui uma bolsa parcial em 2006, aí eu comecei a faculdade de história em 2006, no segundo semestre, e me formei em 2009, e em 2009 eu já comecei a dar aula. Então foi aquele lance, tipo, comecei a faculdade sem ter essa pretensão de, meu Deus, meu sonho de criancinha era ser professor. Na verdade, o meu sonho era fazer uma faculdade e arrumar um emprego decente. Eu acho que eu consegui. Não consegui um salário decente, mas um emprego decente eu acho que eu consegui.
É, a profissão é decente, né? O salário nem tanto.
O salário é indecente, né?
Muito indecente, triste.
E o salário, ó.
Então vamos lá, vamos tentar aqui trazer agora a temática. Eu queria primeiro justificar pra você, ouvinte. Talvez você tenha assistido filmes de histórias errados na sua escola. Tem professores que eles pegam os filmes. Eu vou colocar, por exemplo, tem um filme clássico que a galera gosta de passar, que é Em Nome da Rosa, que é um filme velho, é um filme tedioso. É um filme que, se você for passar ele em sala de aula, você vai levar em umas 3, 4 aulas e metade dos alunos não vai entender e a outra metade não vai assistir. Então, assim, tem filmes bons pra passar em sala de aula e tem filmes ruins. Você tem algum critério, Thiago, quando você vai escolher? Fala, eu quero passar esse filme em sala de aula. Questão de tempo, temática, o que você segue de padrão?
Normalmente é... Eu vou pelo tempo... Não, pela temática e pelo tempo, né? Não, eu não uso muito filme, que até, o tempo é o que mata. É, normalmente é uma aula de 50 minutos, não é geminada, não são juntas, não é em seguida, normalmente. Aí corta o filme. Isso quebra a atenção que já é pouca da criança e quebra o entendimento da criança, dos alunos também. O critério normalmente é pra temática. Por exemplo, o último que eu passei, eu tava trabalhando com os alunos do segundo ano, uma disciplina de humanidades, que é uma disciplina dessa nova, do novo ensino médio. Se tentando dialogar com a parte de história também. Tava chegando a parte de independência dos Estados Unidos. avancei um pouco no tempo e passei pra eles Tempo de Matar, que é um filme que é de 96, dirigido pelo Joel Schumacher.
Uhum.
Quem não conhece é o mesmo cara que dirigiu aqueles filmes do que o Batman tem um amido no uniforme.
Sim, sim, o clássico. Um dos melhores.
É muito bom. Mas, e, sim, é um filme... Foi bacana, deu pra fazer um pequeno debate com os alunos. Eu passei ele nas turmas da manhã, que ensino médio... Todo ensino médio é regular, na verdade. É da manhã e da noite. Da noite que é o tempo mais corrido. E Zé Cabral nem vê no final do filme.
Faz uma sinopse aí pra galera do que seria a história do filme e como que você encaixou isso no seu conteúdo.
A história do filme, os principais são o do Samuel Jackson, que eu não vou lembrar o nome exatamente do personagem agora, e o outro do Matthew McConaughey, o cara do Interstellar. A história é pesada até. O filme se passa no sul dos Estados Unidos, na região do Mississippi. A filhinha do personagem do Samuel Jackson é estuprada por dois homens brancos. Eles estão indo ao julgamento com a perspectiva de que não vão ser condenados ou punidos. E ele sai, faz uma tocaia e mata eles dentro do tribunal. E o desenrolar do filme é o Matthew McConaughey como advogado defendendo o Samuel Jackson do assassinato desses dois homens brancos numa região extremamente racista dos Estados Unidos. E daí eu trago a questão, né? Levanta a questão do racismo, a questão dialogando com a história da independência dos Estados Unidos, que é aquela luta por liberdade, mas que liberdade pra quem? Foram mais depois, quase 100 anos depois, pra fazer a abolição, precisa de uma guerra civil. E todo o contexto de segregação racial que foi culminou nos protestos do Martin Luther King. Até hoje o racismo lá, relembrando o Black Lives Matter, o George Floyd. E dialogando também com o Brasil, né? Que não é para amadores, convenhamos.
A história do filme, ela tá então antes da Guerra de Secessão?
Não, é contemporânea.
Ah, ok.
A história se passa nos anos 80 ou 90, eu acho, se não me engano. É contemporâneo, mas num estado racista.
Entendi.
Que a população negra, apesar das leis de segregação terem sido abolidas, ainda é um estado que segrega muito a população negra, afrodescendente.
Eu tenho em mãos uma cópia da acusação apresentada pelo júri principal, declarando que Carl Lee Haley assassinou Billy Ray Cobb, um ser humano, e James Lewis Willard, um ser humano.
Eu vou aproveitar então esse gancho e vou trazer 12 Anos de Escravidão, que é um filme que conversa um pouco com isso aí que você tá falando. A história do filme, ela vai acontecer dentro dos Estados Unidos, numa perspectiva de onde o Norte tem a mão de obra livre, né? A gente tem pessoas trabalhando na indústria, pequenas manufaturas ainda, né? No caso dos Estados Unidos, enquanto no Sul a agricultura tá muito forte. Então, assim, a questão do algodão, para vender algodão para Inglaterra, Revolução Industrial, todo aquele princípio. O protagonista, que eu nem fui atrás do nome dele aqui agora, ele acaba sendo sequestrado com a promessa de se tornar um grande músico, de ganhar muito dinheiro, e ele é vendido, né, pro Sul. E lá ele vai se tornar escravo. E assim, é um filme extremamente pesado, porque ele passa pela mão primeiro de um bom senhor de escravos. Entenda, bom senhor de escravos, ele não espancava os escravos dele e ele dava um pouquinho de dignidade apesar do quesito escravidão. Só que num determinado momento ele cai na mão de um cara que é muito ruim. É muito ruim. Você já assistiu esse filme, Thiago? Já usou ele em sala de aula?
Vou confessar que eu nunca assisti. Até por ele ser pesado. Tem uns filmes que eu não pego pra ver. Eu acho assim, eu já pensei em ver pra passar em aula, mas ainda não me arrisquei a fazer isso também.
Cara, eu usei ele em sala de aula e assim, tem algumas cenas no filme, não é só uma, querido ouvinte, que o cara é chicoteado. Tem uma cena que uma escrava é chicoteada e é ser chicoteado da carne quase ficar exposta. Porque o filme tem esse objetivo de chocar. Mas é um filme com uma história muito bonita. Porque é um filme meio que baseado em fatos reais, e ele vai contar a história desse cara que ele vai ficar 12 anos como escravo. Ele era um homem livre e ele acabou sendo escravizado. No ano passado eu estava trabalhando também com o novo ensino médio e eu tinha uma eletiva que era uma eletiva que trabalhava com filmes de história, era voltada mais para o cinema, e eu passei esse filme para os alunos e eles gostaram, assim, apesar de ser um filme pesado, da mensagem do filme, do cara continuar lutando pelos direitos dele, do cara tentar mostrar que ele era livre. O fato dele ser um homem negro que sabia ler, que era uma característica que diferenciava ele dos outros. Tanto que em um determinado momento o cara fala, olha, não deixa ninguém saber que você sabe ler, porque isso daí pode te prejudicar. Tipo assim, o senhor dele tinha que ser um cara superior. Se ele soubesse que o escravo tinha alguma qualidade ali que era superior, já fazia com que esse negro fosse perseguido.
Sim, pesado, né? Tem uma série de filmes histórias que pegam nesse tema. Eu lembro de filmes que eu assisti, eu na época da escola, como o Amistade, que eu acho que é do Spielberg.
A Amistade também é outro filme muito bom também, que vai discutir essa temática de é livre, é escravo, é um ser humano, não é um ser humano.
Sim, e é um filme de tribunal também.
Você gosta, né? Eu já senti que você gosta. Você falou que é filme de tribunal.
Tribunal, bacana. Julgamentos.
Seguindo aqui, então, já foram dois filmes aí, ó, ouvinte, vai fazendo a sua lista. Thiago, um outro filme que você fala, esse aqui também é bom, vale a pena, vamos atrás.
Tá, um filme que eu não me atrevo a dizer que é bom, mas que eu trabalho, às vezes, na época, o problema aqui é muito contemporâneo. Quando eu tô trabalhando com independência dos Estados Unidos também, né, não deixa de ser, que é O Patriota, do Credo Mel Gibson.
Meu Deus, esse filme é gigante.
Que ele é de 90 e... não, e 2000. Ainda esse lado é pelo Roland Emmerich, o diretor, que é o mesmo cara que dirigiu o Independence Day e aquele godzinho americano horrível. E tem, sei lá, pelo Mel Gibson. E tem o Heath Ledger, saudoso, que fez um Coringa magistral no filme do Batman do Nolan. E é a história de um cara, um colono norte-americano, que havia lutado na Guerra dos 10 Anos, né? É isso. A guerra que antecede a Guerra Civil de Independência Americana. Acho que é a Guerra dos 10 Anos. Ao lado da Inglaterra e depois a lutar pela independência dos Estados Unidos na Guerra de Independência. É um meio melodramático, é meio exagerado, mas é interessante para ilustrar o período da história para os alunos. Esse eu trabalhei isso por enquanto, até hoje, só com o fundamental, com o oitavo ano usando ele. Sim, é um filme longo também, demorou bastante aula pra conseguir passar ele inteiro, na verdade. Eu tomei aula de professor emprestado, inclusive.
Fiz só uma observação que eu acho que é a Guerra dos Sete Anos, se eu conferir aqui.
Isso, Sete Anos.
É, porque, gente, historiador, a gente fala Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 100 Anos durou 114, então, assim, é complicado.
É.
Então, esse filme, eu assisti, eu nunca trabalhei com ele em sala de aula, porque ele é quase impossível de você trabalhar ele todo em sala de aula, porque filme de quase 3 horas, é um filme bem longo, mas ele tem uma temática boa, só tem aquele lance, o Mel Gibson, ele gosta de participar desses filmes de época, filmes temáticos, mas ele leva a parada muito ao extremo. Esse filme é um filme muito violento. Se você acha que o 12 Anos de Escravidão e Violenta, eu vejo esse filme do Patriota como sendo um filme até mais violento que ele. Mas, pra essa temática de mostrar ali, ah, pô, os Estados Unidos estavam surgindo como um país, a Inglaterra queria que os próprios colonos recebessem esses soldados nas casas deles, né? A lei do aquartelamento, tipo assim, você vai dar guarida pro cara, você vai dar comida, você vai fazer tudo, sendo que você não tinha esse privilégio. Pega ali aquelas leis intoleráveis, todo esse período, é um filme muito bacana nessa temática.
Sim. E tem mais ação, perde um pouco mais de atenção dos menino também, né? É um filme de ação, antes de tudo.
Eu vou fazer os ganchos tudo em cima dos seus filmes, então, né? Porque eu já usei muito filme em sala de aula e um outro filme também de época, também com linguagens e que dá pra usar em sala de aula, apesar de ser bem violento, é o filme Apocalipto. O filme Apocalipto é um filme muito louco, que ele vai mostrar aí tribos que viviam aí na América Central antes da chegada dos europeus aqui na América. E assim, é um filme sensacional pra gente tentar entender a questão da dinâmica de como existiam povos muito evoluídos e povos que ainda viviam ainda um estágio de desenvolvimento muito simples. Você vê que o começo do filme mostra uma tribo que vive de caça e coleta ainda, tem ali um modo de vida muito simples, muito tribal, muito familiar. Já no começo do filme, eles acabam sendo capturados por uma tribo já muito mais avançada, com pirâmides, com um sistema, né, muito mais, digamos assim, evoluído tecnologicamente. Mas que acaba que não é tão diferente assim. Você já chegou a assistir esse, passar em sala de aula? Esse pro sétimo ano é uma maravilha. Criançada vendo cabeça sendo explodida na pedra.
Tentador, mas não, eu nunca vi esse filme inteiro. Só vi algumas cenas cortadas, cenas de luta no meio. A maioria é cena de luta dos caras saindo um tapa no meio da floresta, apesar da temática. Eu não, sei lá, acho que tem filme que eu vejo e ficou com um preconceito. Eu por ser do Mel Gibson, deu um pouquinho dele, essa fase mais recente dele.
Não, tem esse lance, né?
O pior é que o Mel Gibson tá bombando aqui também, né?
É, o Mel Gibson, ele dirigiu esse filme e uma parada que eu acho bacana que ele fez lá no filme da história de Jesus e fez nesse filme é a questão de usar a linguagem da época.
Isso é bacana.
O filme é legendado, você não vai achar esse... Não existe esse filme dublado. Você vai procurar, você vai ver que os personagens estão falando uma linguagem que seria típica daquele povo. Então não adianta você procurar e falar, ah, tal. Não, Ele fala lá do finalzinho, tal, civilização maia, questão de sacrifício, questão do povo morrendo, tendo doença, porque, né, por conta do sangue no solo. Muito louco o filme. Mas os meninos ficam doidos. Tem uma cena ou outra um pouquinho pesada, assim, né? Aí,
um pouquinho.
Quando você pega um aluno do coração mais fraco e fala, fulano, não olha agora não. Evita agora olhar, porque eu acho que você pode ficar um pouco traumatizado.
Esse é foda. Eu passando Hércules para as crianças para distrair, você passando Apocalíptico.
Ah, eu já usei o Hércules também. O Hércules lá no sexto ano, para falar de mitologia, é bacana. Mas o Apocalipto, pô, Apocalipto, os moleques vendo os bichos correndo na floresta e usando arco e flecha, usando lança. É muito doido, velho.
É tiro, porrada e bomba.
Tiro, porrada e bomba.
Já dizia a filósofa Reverend Scavozuda.
Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba.
Com licença, vou interromper rapidinho este episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria,
aceitas Pix
ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio. O que mais, Thiago? Traga mais um.
Eu vou trazer o último que eu separei aqui pra gente, que é o Amarelo Denicida. Que não é um filme, é um documentário, né? É um filme, um documentário. Acho que não anotei o ano que ele saiu aqui. Deve ter uns 2 ou 3 anos. Que é um documentário baseado no disco do Denicida. E mostra um show que ele faz do disco no Teatro Municipal de São Paulo. Foi dirigido pelo Fred Ouro Preto. E tem um monte de participação especial, né? É protagonizado pelo Emicida. Aí vai ter lá a Maju, vai ter a Pabllo Vittar, que é participação da Fernanda Montenegro. Mas uma galera da música, do teatro também. E não é só sobre a música. É toda uma narrativa que ele faz contando a história também do movimento negro e da cultura negra no Brasil. Ele pega do... Não vou lembrar agora do... O artesão que ajudou a construir o mercado municipal, não vou lembrar o nome dele agora. Um homem negro do século XIX, que ajudou a construir o mercado municipal de São Paulo, que era um mercado municipal. O Teatro Municipal de São Paulo, que era um espaço vedado, na prática, à população negra da cidade. E que tá lá agora, Emicida, fazendo show, elevando a população. Levando, acho que a mãe ou a avó dele, que nunca tinham pisado lá antes, para participar. E contando essa história, intercalado com as músicas. E cita a Lélia Gonzalez, que é uma pensadora incrível também do movimento negro. O Abdias Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro. Entre diversas outras personalidades que construíram e que influenciaram ele a ser um artista grande, que ele é, que é um puta artista, um puta cantor. E com uma preocupação social grande. E é um negócio que eu acho bacana de trabalhar, né? E aí eu pego qualquer série que a gente estiver trabalhando, que eu tento encaixar a temática. Para passar e para trazer essa discussão, buscando a história da população negra, a história da África também, levando essa perspectiva para os alunos com o apoio do filme e da música do Emicida, que dialoga muito, eu acho que isso prende a atenção dos alunos. Isso é de fundamental também.
Pega um público, né, de adolescente que conhece um pouco da vida do cara, das músicas, do estilo. E aí você tenta conectar com a questão da história do Brasil, propriamente dita. É bacana. Filme, no caso, nem o documentário hoje em dia eu uso bem menos. É um documentário que eu ainda uso, que eu acho interessante, é 42 Formas de Matar Hitler. Esse tem no YouTube, é os caras mostrando 42 planos fracassados de matar o Hitler, e você fica assim, bicho, como é que esse cara escapou? É porque o cara tinha um pacto com um demônio.
Esse eu vou anotar pra usar aqui.
Pode procurar que você vai falar assim, caramba, como que ele escapou? E eu sempre uso ele com turmas de nono e terceiro ano, os moleques se amarram porque falam, não tem lógica, não tem base. 42 formas de matar Hitler, ele escapou de todas.
Não tem um filme com o Brad Pitt que conta isso, uma das histórias?
É o Operação Valkyria. Operação Valkyria eu nunca usei em sala de aula, não. Eu já usei A Queda, que conta as 12 últimas horas de Hitler. Mas desse período histórico aí, tem muito filme, muito filme. Eu vou fazer um episódio depois só de filmes sobre Segunda Guerra Mundial, que dá aí 30 minutos, 40, uma hora falando, só listando os filmes, e todos os filmes são muito bons.
Só o Spielberg é uma meia dúzia, né?
Nossa, são vários. Mas eu vou fugir um pouquinho aqui, vou para um outro período histórico, que eu vou falar de Adeus Lenin. Cara, Adeus Lenin, um filme que fala sobre a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, é um filme sensacional. Não tem esse que vai assistir que não vai gostar. E tem o Daniel Brühl, que é... Ele faz o... Como é que é o nome dele na Marvel?
Barão Zemo.
Barão Zemo, obrigado. E ele, depois daquela dancinha, então, ele ficou mais famoso ainda. Ele é o diretor e ele é o protagonista no filme. E ele vai passar pela seguinte situação. A mãe dele era uma comunista fervorosa, membro do Partido Comunista. Fazia parte ali dos protestos e a mãe dele tem um infarto. E ela vai parar no hospital e ela, tipo assim, fica em coma. E o médico fala, ela pode acordar e pode não acordar. E quando ela acorda, o médico fala, ela não pode passar por nenhuma emoção forte, que se ela passar, ela vai morrer. Só que nesse processo que ela ficou no hospital, o Muro de Berlim caiu. Como é que ele vai falar pra mãe dela que o comunismo acabou? Que simplesmente tudo aquilo que ela lutou, que ela viveu, acabou. E assim, é ele gravando jornal, é ele comprando produto velho nos mercadinhos com rótulo antigo, ele criando todo um cenário dentro da casa dele pra mãe dele achar que tudo está normal. Tem uma parte que não é um spoiler, você só vai entender assistindo o filme, que a mãe dele vê um cartaz da Coca-Cola. E eles meio que tentam enganar a mãe dele que a Coca-Cola agora faz parte do comunismo. Cara, esse filme é muito lindo, velho. Ele é sensacional. Ele é engraçado, ele é dramático. Ele tem uns momentos assim que você fala assim, não vai dar certo, não vai dar certo. E dá certo. Esse é um que eu uso toda vez com o terceiro ano e os moleques se amarram nesse filme.
Tá, boa ideia. Eu nunca pensei em preparar, usar ele. Eu uso, como eu falei, eu não tento, não costumo usar muito filme em aula. Às vezes até pra dificuldade, nem tô como mudo muito de escola, nem sempre tem estrutura pra ver filme fácil. Algumas é mais tranquilo, algumas menos.
É, não, aí é o outro dilema, né? Eu não sei como é que é aí pra você, mas aqui onde eu trabalho no DF, a maioria das escolas até que tem uma disponibilidade de data show, tem salas que tem TV.
Sim.
Facilita, mas já trabalhei em escola que era tipo assim, era dois data show pra 20 salas e aí você tinha que reservar com um mês de antecedência e no dia o data show falhava, o cabo de vídeo falhava, o cabo de áudio falhava. Você perde 20 minutos da aula, quando você consegue rodar o filme, tá faltando 15 minutos, já acaba, tem que ir pra outra sala. É esse caos que o professor acaba vivendo.
É difícil. Ultimamente até que tem melhorado um pouco a estrutura. Chegou um pouquinho de verba do governo. Sim, alguma maioria das escolas tem. Normalmente a TV ou o data show, mas às vezes tem que ficar agendando. E esse negócio. O que atrapalha pedagogicamente a passar filme é cortar no meio. Pro adolescente que já é avoado, é uma tristeza.
Então, eu tô estudando para concurso e uma das coisas que a gente acaba descobrindo é que, por lei, lá na LDB ela diz que nós temos que passar pelo menos 2 horas de filmes nacionais.
Nacionais.
É, tipo assim, não é obrigatório, mas tá lá que a gente tem que passar 2 horas de filmes nacionais por mês. E assim, eu não vejo nenhum...
Ah, por mim passa o Emicida.
Não, eu não vejo as escolas seguindo isso. Tipo assim, ai, vamos separar aqui em alguma turma, em alguma aula pra passar isso.
Não.
Filme nacional eu já usei em sala de aula. O Desmundo. Desmundo é um filme que vai falar sobre o início da colonização do Brasil, meninas órfãs sendo trazidas pra cá pra casar com os caras que já estavam aqui.
Ah,
então,
tá.
Tipo aqueles caras grosseirão, matutão, velho, e vindo menina novinha.
Sei, é com o... Que cara que sempre faz coronel na novela Globo?
É o Osmar Prado.
Osmar Prado.
É.
Acho que eu já vi esse filme.
E ele tá muito, muito bem nesse filme. Ele tá sujo. Você olha pra ele assim, numa barbona, sujo, esquisito, parece um bicho. E é um filme que te impacta, porque você fala, cara, a realidade era essa. E a igreja que trazia essas meninas pra cá, pra casar com a galera e tudo mais. Outro que, se a galera quiser assistir pra dar risada também, de história do Brasil, é Carlota Joaquina, né, velho?
Carlota Joaquina.
Que é palavrão, é putaria... É um bigodão, que é a Marieta Severo que faz a Carlota Joaquina. Bicho, você ri nesse filme?
Não, é... É a grande família antes da grande família.
É, literalmente, porque o Dom João...
É o Nanini.
O Dom João é o...
É o Marco Nanini.
Marco Nanini. Cara, esse filme é muito, muito zoado. E é assim, dá pra usar. É aquela coisa, dá pra usar em sala de aula se você ficar ali de olho ali nos meninos, porque tem muita putaria, mas é putaria mais no falar. Não, não é no mostrar.
É, eles vão rir, né? Não quer ser bobo, rir de qualquer coisa.
Eles vão dar risada.
É, acho que a maioria dos filmes dá pra trabalhar filme histórico. Pega a do Gladiador, aquele Cruzada, o Alexandre.
Aí, você acabou de citar três filmes de quase 3 horas cada. Só tem essa problemática.
Por aí. Não, quando eu fui passar o Patriota, eu não percebi, mas eu peguei a versão estendida.
Nossa.
Eu só vou perceber quando eu falo, essa porra desse filme não acaba, não? Eu tenho que devolver o computador pro professor.
Já é um filme de 3 horas, você pega a versão estendida, você me mata aí também.
É brabo.
Eu vou deixar aqui uma menção honrosa aqui, que é um filme que eu já usei muito em sala de aula e ele é impactante, que é A Onda. Só que a versão alemã, não a versão de 2010. Se eu não me engano, tem uma versão de 2010 ou é 2015. Mas o original, que vai falar da experiência, que o professor recria o nazismo em sala de aula e os moleques seguem.
Sai de controle, hein?
Esse você pode usar em sala de aula, que ele é impactante. Se você, ouvinte, quiser procurar, tem no YouTube. É A Onda, uma versão... Tem ele, eu acho que tem ele dublado hoje em dia já no YouTube.
Realmente. Tem um filme que se usa muito, mas que eu tenho um pé atrás, que é o Escritor da Liberdade.
Nunca usei, mas já vi professores passando ele já.
É que eu acho ele problemático que, do ponto de vista que ele romantiza o trabalho da professora, né? Que ela faz tudo por conta própria, não tem apoio do Estado, não tem apoio de ninguém. É a heroína que, por conta própria, vai mudar a vida dos alunos.
Coitada.
É bonito, mas, no fim das contas, é precarizar a nossa profissão.
Na prática, né?
É precarizar a nossa profissão, né? É uma mensagem bonita, né?
Esse filme, eu acho que ele encaixa mais ali pra sociologia, mas é necessário que o professor faça alguns apontamentos ainda durante o filme. Eu acho que, é como você disse, ele tá romantizando uma parada que não é bem o que você gostaria. Mais algum filme? Você quer fazer uma menção honrosa aí?
Menção? Pode ir. Vou tentar buscar de memória os que eu assisti na época da escola. Esse filme é antigo.
Claro.
Tem aquele, acho que é Independência ou Morte, que, se eu não me engano, o Dom Pedro I era interpretado pelo... Oh, meu Deus. O cara morreu na pandemia agora, de Covid?
Morreu muita gente de Covid na pandemia, Thiago.
É o ator famoso que fazia ele. Tava no Rei do Gado.
Tiago, muitos atores famosos morreram de Covid na pandemia.
Tava no Rei do Gado. O pai do... Que tem, o cara tem um filho... O filho tem o nome dele. Tarcísio Meira, gente. Meu Deus, tô ficando velho, idoso. Independência ou Morte. O Amistade, já citei. Eu falei o Hércules. Não é histórico, mas... Pro sexto ano é bonitinho. Introduz a questão da mitologia.
Não, mas pro sexto ano... Você pensa, eu já usei Croods. Os Croods, ele é um filme de um homem das cavernas, mas ele é, tipo, meio livre, né? Tem uns bichos que não existem.
Sim, aquele 10 mil anticristo também, eu acho. É fantasioso, mas mostra alguma parte interessante.
O 10 mil antes de Cristo, você só tem que fazer aquela observação que a passagem de tempo no filme, apesar de parecer só dias, ali foram séculos, milhares de anos. Porque ele sai de caça e coleta pra agricultura, pra Egito. Aí você fala assim, ok, não foi assim, gente. Demorou um tempo. Tempinho entre uma coisa e outra aqui.
É, o cara dente sabre e depois deu o cara na pirâmide, né?
Assim, tá meio longe aqui, mas tudo bem.
O segredo que me faz humano já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo.
É isso então, Thiago. Fizemos uma boa lista aí. Eu vou colocar todos esses filmes que foram citados no post. Vou pesquisar em quais streams estão esses filmes. Se por acaso eles não estiverem em nenhum stream, a gente coloca lá assim, procure no torrent. Não pode, tá, gente? Isso é proibido. Mas a gente coloca lá no post, né? Tipo, não faça isso.
Não façam isso. Tempo de Matar, eu adianto que já tem no Amazon, eu acho.
Olha aí, ó.
Ah, uma citação que eu não posso deixar de citar.
Claro.
Eu preciso nem falar, que é o Argentina 1985, que mostra o julgamento na Argentina dos generais da ditadura. Eu assisti ele com medo esse ano.
Ah.
Coincidentemente, eu assisti no dia 8 de janeiro.
Coincidência? Acho que não!
Coincidência ou não?
E fica a dica, assim, pra gente trabalhar pra ditadura do Brasil e da Argentina também.
E é isso, chegamos ao final desse episódio, fizemos uma boa listagem de filmes, tem muitos filmes bacanas aí pra vocês procurarem, pra vocês assistirem e ver que não era o problema, não era o filme na sala de aula, o problema era todo aquele clima da sala de aula, cadeira desconfortável, sala quente, filme cortado em 4 ou 5 partes, o filme era bom, o ambiente que não era agradável.
É barulho.
Tiago, faça aí suas despedidas, aonde que os nossos ouvintes te encontram, divulga suas redes sociais, se estiver vendendo maré, agora é o momento.
Vendendo maré, muito bom. Então, gente, você me encontra, encontra o Dalton também, sempre lá no ComentaPod, @ComentaPod, em diversas redes sociais. Pessoalmente, você me acha no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Threads e no Blue Sky, como @historiando.th. E é isso, gente. Um abraço, a gente se vê por aí nos mundos da internet.
E é isso, meus queridos, procura a gente lá no Comentaristas de Portal, podcast que vai falar de notícia, que vai conversar diretamente com você. E se você gostou, deixa seu like, compartilha, divulga e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Este programa foi editado por Audi Edições.